11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha bem que o Adriano Faria tentou melar o Dia dos Namorados à galera. Você lembra ontem, Adriano Faria, puxando o assunto de finanças nos relacionamentos em pleno Dia dos Namorados? É, o Adriano foi falar de boleto, de reserva financeira, de cartão de crédito. O Adriano tem o pé de meia pra falar numa terça-feira sobre isso. Você vai puxar esse assunto no Dia dos Namorados? Que romântico, né, Adriano? Mas ele é teimoso e agora também quer melar o 11 minutos, colocando aqui na pauta comentários sobre a situação do Sport Recife. Ou seja, o cara não vem, mas deixa a bomba, né? Não vai rolar, Adriano.
É, ainda bem que a cabeça do Pedro Pincer está lá nos Estados Unidos, onde o Botafogo está concentrado, aguardando a estreia no Mundial de Clubes da FIFA. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. Estamos próximos a ver a história sendo feita.
Olha!
Mas que empolgação!
Animadíssimo. Rapaz, olha, pelo jeito só eu tô aqui no 0-0, porque a Raquel Teixeira, com a vitória...
Fazer o quê?
A
nossa,
vitória
levinha.
Do Vasco...
Na, na, tá suave na nave nessa sexta-feira, minha gente.
E aí ela fica, sabe, dando aquelas indiretas pros ouvintes, os ouvintes ficam mandando mensagens.
Olha, eu nem puxei o assunto, olha, Isaura tá aqui de prova, não deixa eu mentir sozinha. Nem puxei o assunto, quem começou foi o Roberto lá de Maceió, que citou a vitória do Vasco, não dava pra deixar de falar, né?
É, meu Deus, tá bom.
E tem outro ouvinte, posso já passar logo esse ouvinte ou você quer esperar um pouco?
Vai falar do Vasco também?
Ah, claro.
Espera um pouquinho.
Tá bom, daqui
você
a
tá
pouco
muito
a gente
empolgado.
Fala.
Tá. O Pedro Pedro Pinto, uma coisa, né? Vamos falar daqui a pouquinho de eventos mundiais. Seu Vasco está no Mundial de Clubes?
Ai, a gente ganhou de 3-1 ontem, Gisiel. Para!
Pô,
mudando de assunto.
Do Vasco,
Vamos falar já sobre isso, tá bom? Pra, a alegria da Raquel e dos Vascaínos.
E da nação vascaína, que está comigo,
isso,
meus amigos.
Mas vamos puxar esse assunto. Mas antes, vamos falar do planejamento da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil. O COBE foi tema de um debate na comissão de esporte. Quem acompanhou foi o repórter César Mendes. O César traz a reportagem, a gente daqui a pouquinho comenta.
Iniciada em janeiro, a nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil, COBE, por Marco Laporta, tem como foco a modernização da entidade, o fortalecimento do esporte olímpico nacional e a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Autora do pedido do debate, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou a importância da transparência a respeito dos planos da nova gestão do COBE.
Para garantirmos políticas públicas e orçamento eficientes para o fortalecimento das federações, confederações e apoio à base esportiva. O Movimento Olímpico Brasileiro tem um papel estratégico no desenvolvimento do esporte, na promoção de valores sociais e o fortalecimento da identidade nacional.
O presidente do comitê, Marco Laporta, destacou o aumento das medalhas brasileiras em Jogos Olímpicos desde a entrada em vigor da Lei Pelé em 1998, que além de estabelecer normas gerais sobre o desporto, promoveu sua democratização, a proteção dos direitos dos atletas e a regulação das relações trabalhistas, com incentivos à profissionalização da gestão. Marco Laporta explicou que o COBE, que completou 111 anos em maio, é uma organização não governamental filiada ao Comitê Olímpico Internacional, com o dever de propagar o movimento olímpico pelo país, devendo prestar contas ao Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Ele apresentou os quatro pilares de trabalho da entidade.
Educação e cultura, movimento olímpico, governança e gestão e, obviamente, o esporte, que é o core do COBE. Então, a gente tem uma preocupação muito grande da promoção da educação e do movimento olímpico. A gente faz a partir da educação e cultura, a gente tem resgatado cada vez mais a história do esporte olímpico para a gente poder sempre estar reverenciando os nossos atletas olímpicos, nossos heróis olímpicos.
O diretor-geral do COBE, Emanuel Rego, ex-atleta olímpico do vôlei de praia, apresentou os programas do Comitê para Atletas Iniciantes de Alto Rendimento e para os que já concluíram seus ciclos e se encontram na etapa de transição de carreira, além de treinadores e gestores. Ele revelou que a atual gestão herdou um déficit de 78 milhões de reais.
A partir dessa organização, limitação das áreas, chegou-se um acúmulo de receita, né? Graças à área de marketing e também de comercial, que trouxe um novo patrocínio com a Adidas, uma renovação direta com a Caixa Econômica. Então, nós aumentamos nossos recursos praticamente em 70 milhões e também fizemos um reajuste nas despesas, diminuímos aí quase 7 milhões.
A senadora Leira disse que pretende discutir em um seminário o esporte de base no Brasil, o movimento olímpico e o esporte de alto rendimento.
Um debate sempre muito interessante, principalmente para a gente que está aí, daqui a pouquinho tem mais um ciclo olímpico, e esse debate na comissão de esporte com pessoas que são da área, entendem do assunto. Isso. É sempre muito importante, né, Pedro?
Sem dúvida, gente que está ali trabalhando no dia a dia, né, Gisiel? E às vezes a gente fica mais interessado nos resultados, né, como a gente sempre fala aqui, e não faz ideia desses números, por exemplo, que o Emanuel abriu na audiência pública. Uhum. Você não sabe muito direito o que foi gasto, o que não foi, qual é a despesa, qual é a receita. Então, eu acho que essa audiência foi um pontapé inicial aí importante, tanto com a presença do presidente novo, por Laporta, quanto do Emanuel, falando desse processo de desenvolvimento do esporte, né? Falando também da parte financeira, que a gente não tem muita ideia.
Sim.
E eu acho que é muito importante essa ideia que a Leila tá propagando aí, de fazer um seminário que fale do esporte olímpico da base até o alto rendimento, que a gente tem aí até 2028 para melhorar ainda mais o desenvolvimento do esporte do país.
Legal. Vamos acompanhar esse seminário. Assim que tivermos datas e maiores detalhes, você vai saber aqui pelo 11 Minutos e pelo Conexão. 8:17, mas vamos falar da rodada do Brasileirão, que alguém aqui não aguentando.
Indócio.
12ª.
Eu tô tranquila.
Rodada, última antes do Mundial de Clubes. E vamos começar pelo que a Raquel mais quer. Ontem o Vasco foi ao Morumbis, enfrentou o São Paulo, e teve uma hora que o placar estava 3-0. Aí eu olhei assim e disse: que time é esse? Raquel, explica pra gente o que aconteceu.
É o Vasco do Fernando Diniz, começando a funcionar.
Mas olha que animação.
Felicidade, né? Vou fazer o quê? Eu nem assisti o jogo, tá? Queria te dizer que eu não assisti o jogo.
Bota no Dia dos Namorados também, né?
Poxa, não dá, né? Aí lá pelas tantas, alguém me manda uma mensagem: Vasco 2-0. Eu, uai, tá tendo jogo do Vasco? Tá. Aí, agora eu vou acompanhar. Aí meu marido falou assim, ó: não, peraí, tá dando sorte, não vamos ver, não. Vamos esperar um pouquinho. Aí não assistimos, passou um pouquinho. Pois é, outra mensagem, 3-0. Eu falei, olha, tá dando certo.
Então você já sabe qual é a estratégia
pro Vasco. Vamos esperar os resultados. Inclusive, você ficou aqui querendo me dar canelada, falando de mundial, o Adriano Faria também não tem uma experiência muito boa com esse negócio de falar do Vasco no Mundial, não. Tá? Ele me mandou aqui o seguinte: bom dia, viu, galera? Eu fui cornetar um amigo vascaíno falando que o Vascão vai assistir o Mundial do sofá, e o amigo dele respondeu o seguinte: deixa os vexames dos times brasileiros começarem, deixa, depois a gente conversa.
Eita, Pedro,
olha aí.
Pense, falou com você, Pedro Pense?
Aguarde.
Já atingiu, Pedro Pense?
Pra domingo, não, eu acho que o Botafogo tem uma boa chance contra o Seattle. Depois, são outros 500.
Tá vendo? O Adriano tá aí, ó, gato escaldado, tá bom?
Vamos por partes.
Não, antes de sair do Vasco,
sim.
Deixa eu passar o áudio do meu amigo Carlos Antônio, lá de Cuiabá. Não posso deixar de passar esse áudio. Ele manda figurinha do Vasco, manda bom dia, todo mais feliz que eu aqui.
Passa, não, que Carlos isso não acontece Antônio. Todo dia.
Vamos ouvir.
Bom dia, Conexão, Brasília, Raquel, Gesiel, Adriano.
Mas a chamada, tá feliz.
Isaura, Antônio Carlos, bom dia, sextou. Raquel, pergunto pro Gesiel, pro Adriano, se o Ancelotti tava lá no Morumbi assistindo o Vasco jogar ontem.
Meu Deus, que animação.
Felipe Coutinho deu show, jogou de terno. Carlos Palmeirense, Mato Grosso, Cuiabá. Parabéns, Raquel, pelo seu Vasco.
E ele é palmeirense, você viu, né? Mas o pessoal aqui é muito meu amigo. Eu adoro esses ouvintes.
Uma vitória dessa, obrigada, inclusive, Carlos. Empolga um palmeirense, é porque foi um negócio extraordinário. Viu? Diga alguma coisa, Pedro Pinça.
O Vasco não ganhava do São Paulo fora de casa desde 2011 ou 2012.
Olha só.
Então foi um resultado emblemático. tá? É, o Vasco parecia jogar em casa ontem.
Tava tranquilão, né?
Em que pese o São Paulo estar assim apinhado de desfalques no ataque, porque não jogou o Calera, que tá machucado, só volta ano que vem, não jogou o Oscar, né? Tem vários jogadores do São Paulo fora de combate. Em que pese isso, foi uma atuação que nem o mais otimista dos vascaínos, quando ligou a televisão ontem, podia supor. Né, foram atuações realmente do Coutinho muito boa, desse menino Ryan, que é um garoto muito novo e começou assim numa situação complicada. Ele foi jogado tá por uma fogueira do Vasco, então o rendimento dele no início não foi o melhor, mas agora ele tá retomando, tá pegando o futebol dele de volta,
tração, né?
Que ele apresentava na base do Vasco. Ele que é filho de um ex-jogador do Vasco, o zagueiro Valquimar. E assim, jogou muito, fez um belíssimo primeiro gol. E o Vasco se impôs dentro do Morumbi, né? Que não estava nada cheio, porque estava um frio danado em São Paulo. Mas o Vasco realmente fez valer a superioridade. Assim, desde o início do jogo, você via que o Vasco estava mais colocado ali como se impôs mesmo. Eu não quero saber se eu tô jogando em São Januário, no Morumbi.
Não tomou conhecimento.
Ganhar esse jogo. Não tomou conhecimento. Grande vitória do Vasco.
Agora, parabéns então, mais uma vez, Raquel.
Tá bom, obrigada. Viu?
Felicidades. O programa até vídeo. Tem outro clima pra mim. Agora parece que foi um dia bom para os mandantes, né? O Bragantino perdeu também de 3-0
pro Bahia. O jogador Hurtado foi expulso com menos de 10 minutos, Ivan Hurtado do Bragantino, o que comprometeu a performance do Bragantino. O Bahia nada tem a ver com isso, foi lá e 3-0 na Moringa do Bragantino.
Exatamente. E o bom time do Fortaleza também perdeu em casa, no Castelão, para o Santos, 3-2. O Santos precisa muito de vitórias, né? Essa foi muito importante.
Foi um jogo que parecia que ia empatar, né? Porque o Santos fez 2-0 e o Fortaleza foi lá e buscou um empate com 2 gols do Pikachu. Mas já no final do jogo, o Benjamin Rolazer, um argentino, deu a vitória pro Santos. Eu queria destacar também o empate, vitória e Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro ganhasse do Vitória em Salvador, ele poderia dormir líder, né? Só que não foi um jogo de futebol, foi um jogo de polo aquático. Tamanha foi o temporal em Salvador. Aí complicou o jogo. O Cruzeiro teve um jogador expulso muito cedo, que foi o Eduardo, e acabou o jogo Santos 0-0 e o Cruzeiro perdeu a oportunidade de assumir a liderança temporária.
Outro empate foi na Arena do Grêmio, 1-1, Corinthians. Isso. E Grêmio. E o Atlético dentro de casa, aí sim, se deu bem contra o Internacional, 2-0. Os resultados.
E o Inter nesse momento, eu acho que está na zona de rebaixamento, salvo engano, né?
Está na zona de rebaixamento, abre a zona de rebaixamento, é o 17º. Por falar em zona de rebaixamento, Fortaleza é o 18º, o Juventude é o 19º.
Tá. Opa! Quem mais? Tá faltando alguém aí.
E o Esporte é o
mesmo. Ah, tá, o Esporte é.
Ah, mas você também não deixa passar nada, hein? Ah, vamos então pra o...
Eu quero saber se o Esporte já conseguiu bater aquele recorde de vencibilidade que ele tava perseguindo.
Olha, Raquel, ainda não. Tá, mas bom. A gente está fazendo muito
daqui
esforço
até o final,
pra fazer,
né?
Isso.
Tá bom.
No G4, o Flamengo é o primeiro, o Cruzeiro é o segundo, o Bragantino é o terceiro e o Palmeiras é o quarto. É o G4. Gente, vamos falar de Mundial de Clubes, porque afinal de contas vai começar. A primeira rodada acontece. O primeiro jogo de um time brasileiro vai ser
Palmeiras
contra o Porto. Isso. Acontece no domingo às 19 horas. Palmeiras deve passar fácil pelo Porto. Podemos ser novidades.
Eu acho que tem jogo. Eu acho o grupo do Palmeiras bastante acessível, tá?
É o grupo do Awali e do Inter de Miami.
Awali, Porto e Inter Miami. Uhum. Isso. Eu acho que é um grupo bem acessível, acho que o Palmeiras passa. Mas eu acho que o Porto, embora não seja hoje o principal time português, né? Que o protagonismo lá vem sendo destacado, dividido entre o Benfica e o Sporting. Mas o Porto tem camisa, não é qualquer galinha morta, não. Acho que tem jogo. Palmeiras e Porto.
o jogo do Botafogo, seu Botafogo contra o Seattle.
23 horas.
23 horas, que jogo é no domingo, 23 horas, vou assistir só isso, porque eu sou seu amigo, tá, Pedro Pires?
É porque o fuso horário lá na costa, lá em Seattle é complicado, né? Uhum. E o jogo em Seattle, né? Vai ser o jogo contra os donos da casa no Lumen Field, em Seattle. E eu acho que o Botafogo tem chance. Se é que vai ganhar um jogo nesse campeonato, vai ser esse contra o Seattle. Os outros dois...
Deixe de ser humilde, Pedro Pires.
Os outros dois a gente vai ali pra tentar fazer um papel que não nos desonre.
Que não, né, que não dê vexame, como o ouvinte falou aqui. Vamos esperar os vexames.
Mas o jogo contra o Seattle, acho que a gente pode fazer frente. Nós temos um bom time e contratamos jogadores aí como Arthur Cabral e como o argentino Correia, que são ótimos atletas e podem agregar aí qualidade bastante razoável ao time do Botafogo. Então vamos ver se a gente consegue ganhar dos americanos na casa deles.
No grupo D, na segunda-feira, torcerei para o Esperance. Que maldade, né?
Tá.
Flamengo e esse time que eu tô ouvindo falar pela primeira vez, Esperance.
Esperance da Tunísia.
Da Tunísia. Exatamente. Muito prazer. Tem
muito prazer,
algumas
tem
coisas.
Meu voto, né? Tá bom.
Já gostei de cara. Mas pelas suas pesquisas, é um time que não deve fazer frente ao Flamengo, não, por favor. Né?
Não acredito. Tem aquela coisa que virou praxe a gente falar, né, do nervosismo da estreia. Uhum. Pode ser que o Flamengo ali no início tenha um... Não acredito.
Também não.
Tecnicamente a diferença é abissal. Então se o Flamengo jogar ali a Vera, não vai ter muito problema.
Não vai ter problema.
Os problemas do Flamengo são fora de campo, né? Que tá tendo ali os jogadores, que é o Gerson, que a torcida tá chateada porque sabe, tá saindo depois
pegou
do Mundial, indo pra Rússia.
Muito dinheiro, né?
Então, e eles estão pagando a multa, então
sim,
não tem nem como
não
questionar.
Não tem como ficar.
E a outra questão é a do Bruno Henrique aí, que foi indiciado aqui pelo Ministério Público por conta da história das apostas.
Aquela confusão das bets.
Isso. Então, assim, os problemas do Flamengo nesse momento são mais fora do campo do que dentro. Então esse jogo contra o Esperança aí deve ser protocolar e o Flamengo também deve passar de fase, na minha opinião, né?
Tá.
Porque
uma derrota que tá quase que certa do time brasileiro é a do Fluminense contra o Borussia Dortmund.
Gente do céu.
Eu tinha que falar isso, por favor. Vai ser uma pedreira, né? Eu acho que dos times brasileiros é o jogo mais difícil, não acha?
É o jogo mais difícil, mas é o grupo mais acessível.
Ah. Depois tem o San.
Ou seja, se passar do Borussia...
Porque assim, se o Fluminense perde do Borussia, o que é bastante provável que aconteça, né? Depois ele joga com o Ulsan da Coreia contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Então provavelmente o Fluminense passa de fase.
Passa de fase.
Fluminense que tem Soteldo, né? Contratou o Soteldo que rescindiu com o Santos e agora tá fazendo parte do elenco do Tricolor, né? O venezuelano Soteldo.
Bom, então tá aí, são os jogos dos times brasileiros no Mundial de Clubes, vai durar aí um mês esse Mundial e a gente espera que as próximas partidas sejam melhores, porque aí vai afunilando, os melhores times vão ficando e o futebol tende a ficar melhor. Vamos acompanhar tudo isso, temos um mês aí para acompanhar tudo isso. Aqui na nossa pauta, seleção brasileira classificada para a Copa, a gente já falou antes, na segunda-feira a gente tinha expectativa, na terça foi o jogo e aquilo que a gente já vem falando, né? Foi uma outra seleção, né? Pelo menos
e o 11 bet ninguém venceu, né?
Não.
Ninguém.
O Adriano disse que venceu. Que
ele falou 1-0? Mas ele falou pra quem mesmo?
Ele foi o que eu disse.
Ele nem tava aqui, né?
Se você tivesse casado aposta, né?
Na minha cabeça.
Então, foi aquela coisa, ganhou, mas não levou.
Tudo bem.
Mas foi uma outra seleção, né? Ou não?
Foi melhor. Não foi essa maravilha.
Uhum. Né? Mas que a seleção estava tão ruim que qualquer mudança.
A gente está aceitando qualquer coisa.
Exatamente. Eu acho assim, se eu tivesse que destacar um jogador dessa convocação, do Gisiel, seria esse rapaz que foi trazido do Lille. O Alex Alexandro Ribeiro. Porque assim, ninguém conhecia esse zagueiro. foi colocado na lista larga desde a época do Dorival Júnior e agora o Alex Ancelotti trouxe ele. Um zagueiro firme, um zagueiro que não gosta de brincar em serviço não, uhum. E foi colocado ali numa fogueira e teve duas atuações bastante seguras, tanto quanto o Equador, quanto nesse jogo contra o Paraguai.
É, ele joga sério mesmo, é aquela história de jogar sério 90, não tem brincadeira.
Isso,
não.
Exatamente.
Muitas vezes é isso que eu falo, a minha bronca com o nosso goleiro é exatamente essa. Ele gosta tanto de brincar ali, aqui a gente já levou tanto gol besta por conta disso que tem uma certa, eu tenho um certo ranço, por isso que eu olho assim pro Hugo com afeto, digamos assim, mas de qualquer forma é um grande goleiro.
Acho que
arrisca muito, mas é um grande goleiro. Destaques, Pedro Pince.
Meu destaque é a Liga Nacional de Vôlei, né? Que na semana passada teve o início feminino e dessa vez está tendo jogos no Brasil da Liga Masculina. O Brasil ganhou do Irã e ontem o jogo contra a Cuba, o Brasil perdia de 2-0, buscou o empate, mas no tie-break acabou sendo derrotado. Mas o cenário no vôlei masculino é muito parecido com o do feminino, assim, são muitos jogadores novos e a renovação está sendo feita. E o jogo foi muito parelho, então assim, foi uma derrota que até foi aplaudida assim no final do jogo a seleção brasileira, e a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver, uhum, tanto o feminino quanto o masculino no topo de novo, porque estamos aí numa fase de entre safra.
E processo de renovação é isso mesmo.
Exatamente, exatamente.
E Cuba sempre foi um adversário bem, uhum, complicado, sempre vendeu.
Exato, exatamente.
Tenho um destaquezinho aqui para hoje, na verdade é ao longo da semana que dessa notícia aqui, que o Gui Kuri conquistou medalha de bronze na Copa do Mundo de Skate Park.
Legal demais.
Olha aí.
Esse
tá
destaque
skate,
aí, então, né? Estamos super bem aqui.
É muito legal.
Muito bacana.
É isso, minha gente. Final, então, do nosso 11 minutos de hoje, dessa sexta-feira. Na próxima segunda-feira a gente tem 11 e na outra sexta-feira que vem tá, sim, em suspense, né? Pra saber se vai ter ou não vai ter, por contar aí no feriado ali da quinta-feira. Provavelmente
eu aposto que tem.
Provavelmente tenha. Provavelmente tenha. Um abraço, Pedro Pinso. Obrigado pela sua participação, amigo. E vamos lá contra...
Vamos ao Mundial.
Ao Mundial.
É isso aí.
Abraço.
Um abraço a você, Gisele. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço. Raquel, um forte abraço a você.
Valeu, Pedro.
E um ótimo final de semana para todo mundo que nos acompanha. Até segunda, tá bom? Um abraço a vocês. Tchau, tchau.